Horas. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vem cá, Romildo. Vamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, por esse tempo juntos. Queremos dar sequência, Senhor, àquilo que nós estamos aprendendo desde ontem. Senhor Deus, abençoa o Romildo, Senhor, com liberdade na palavra. Deus, fala aos nossos corações, muda os nossos conceitos, Senhor. Trabalha dentro de nós, que a tua loucura possa nos alcançar, Senhor Deus. Que nós possamos nunca considerar normal a tua loucura, Senhor Deus. Possamos sempre considerar a tua loucura algo que nos empolga, Senhor. Algo que nos dá desejo de conhecer mais, Senhor Deus. Oh, Deus, não queremos reduzir o Senhor à nossa mente, ao nosso entendimento. Queremos que o Senhor seja sempre novo para nós, sempre vivo para nós, Senhor. Oh, Deus, que a tua palavra nessa tarde seja viva para os nossos corações. Que nós possamos realmente ficar, oh, Deus, contemplando a tua beleza, a tua santidade, a tua operação em nós, e que isso permita que tu fluas melhor dentro de nossas vidas. Muito, nós somos muito gratos por esse privilégio, Senhor, por podermos estar aqui na tua presença. Glórias a ti, Senhor. Amém.
Boa tarde, irmãos. Vamos tentar seguir a nossa jornada de ontem, né? Relembrando o texto de Paulo aos Coríntios, 2:13-13. Eu julgo ser esse texto. Ele está falando das loucuras, as loucuras de Deus, ou a loucura da Trindade. A loucura do Pai foi liberar o Filho, né? A loucura do Filho foi decidir morrer, dar fim ao Filho unigênito. Para assim surgir a nova raça. Total graça, né? A conquista dessa nova raça, sem auxílio nenhum, sem motivo nenhum da parte humana, foi ele que resolveu. Ele era o unigênito e abriu mão para uma multidão de filhos. Deixou a posição de unigênito. Deixou a unigenitura. O irmão ontem encontrou no computador que tem essa palavra, disse que eu podia falar. Certo? E a terceira fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Julgo que há uma loucura do Espírito Santo também. Espero que dê para a gente conversar um pouco de comunhão. Estou querendo ver se eu chego lá. Mas o que você acha que o Espírito Santo fez? O que você pensa? O que você consegue enxergar? Para você, qual a loucura que o Espírito Santo realizou, ou vai realizar, ou... Não precisa ser os três loucos, só basta dois. Como é que é? O pai teve um ato de loucura. Liberou o filho. Como foi que o pai, quando ele dá o filho, é quando ele libera Jesus para encarnar, né? Tornar homem. Liberou o filho dele para tornar homem. Era Deus. E ele deu a liberação para diminuir. Assim, o filho vinha aqui como um homem. É muito diferente homem para Deus. Tem uma diferença enorme, né? E o filho, a loucura dele foi o que nós conversamos ontem. Era tudo dele. Mesmo como homem, Mas era tudo dele. Mas ele abriu mão. E o que será essa loucura do Espírito Santo? Qual o ato de loucura que a terceira da pessoa da Trindade realizou? Habitar em mim. O que é que há de maluco nisto? Hã? Tem alguma maluquice aí? Como é que é? Casa suja demais para ele morar. Uma pessoa santa. Deus santo. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus. Está falando do Espírito Santo? Está falando do Pai, do Filho, do Espírito? Santo, santo, santo. Onde ele está habitando? Em nós. Um dia apenas, já seria um estrago para a santidade dele, não? Quanto tempo? 2000 anos, preso em nós. Deixou, se Jesus deixar a glória para morar no planeta Terra, foi um rebaixamento, foi uma humilhação? Deixar de ser Deus para ser homem? Imagine morar dentro do homem. A terceira pessoa baixou esse nível para fazer a obra que a turma que está assistindo o telão se assombra. Unidade. Unir. Tornar vários um só. Esse é o propósito. Ele está trabalhando em cima disto. O caminho, já disse no texto, comunhão do Espírito Santo é o que vai fazer isto. É o que une a Trindade, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mantenha a Trindade unida. Eles são unidos por comunhão. A mesma comunhão do Espírito Santo que Jesus veio liberar para nós. Jesus liberou o Espírito Santo. Habitar conosco. Está em nós. E o Espírito Santo vai fazer dessa multidão de filhos encrenqueiros, briguentos, rabugentos, hã? Numa disputa acirrada, quem todo mundo quer o primeiro. Sendo que o primeiro já tem, não é? Primazia da igreja, de quem é? Do primogênito, já está certo. Mas a gente parece, tem a cara de Jacó ainda, né? Fica brigando pela primogenitura. E sabia que era de Esaú, para que brigar se já sabe que é do outro? O outro nasceu primeiro. Então o Espírito Santo resolveu habitar dentro de mim, de você. Em mim já tem 27 anos. Não sei como é que ele aguenta, né? 27 anos. Mas ele já está assim há 2000 anos. Fora da glória, lá, hein? Morando em verdadeiras latas de lixo. Mas ele crê no plano, no sonho. Façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E cada um tem um preço a pagar. O Pai deu a sua contribuição, o Filho, agora é a hora do Espírito Santo. E com certeza, depois dele, não tem mais nada. Se o trabalho dele não resolver, estamos perdidos, falidos. Mas com certeza, resolve. Na Bíblia, sempre a terceira ação de Deus resolve, né? Então, Espírito Santo, eu tenho certeza que o Pai e o Filho estão descansando, assim, estão tranquilos na solução, no trabalho do Espírito Santo. É meio tenso, assim, aquele negócio. Jesus morrer na cruz, deve ter ficado uma tensão no céu, né? Mas ele encarou. Lá no Getsêmani, quando ele disse, não como eu quero, mas como tu queres, passa de mim esse cálice. Eu acho que a turma assistindo o telão lá nas regiões celestiais deve ter ficado meio assim. Agora está na vez, o Espírito Santo. Será se ele vai fugir da raia ou vai encarar? Será se é obrigado ele ter que ficar morando em nós ou será se ele tem chance de desistir? Será se ele pode desistir e dizer, não dá, eu desisto. Acho que pode, não? Pode não? É obrigado? Então ele veio. Agora é dois. Roteiro. Mas na hora do aperto, talvez o cara não olhe o roteiro, hein? Não sei lá. Jesus estava naquela pressão ali, disse que transpirou gotas de sangue, né? E parece que o roteiro embaçou. O roteiro parece que embaçou. O pai não respondeu nada, ele acho que entendeu a mensagem, né? Mas agora é a vez do Espírito Santo. E o propósito dele é nos ensinar sobre comunhão. E comunhão, eu acho que é um assunto, é igual um iceberg. Nós não estamos começando, a igreja está começando a ver a pontinha da grande montanha que está lá debaixo da água. É um assunto, não sei se deu para perceber ontem, nós conversamos, começa na Trindade. Jesus dá vida, ele era único e quis ter irmãos por causa da comunhão. A comunhão da Trindade tão boa, ele disse, não, muitos filhos. Eu dou a minha vida, eu morro para ver uma turma dentro desse negócio. O negócio é bom demais. Então o assunto é muito amplo. E nós, na verdade, não entendemos nada ainda, porque se entendêssemos, estávamos desfrutando dela. Nós temos é medo dela. Não, é prova que não conhecemos. Nós sabemos o que a comunhão faz. É a arma mais poderosa de Deus para detonar todos os inimigos. De Deus é detonado, a comunhão derruba todos. Ela é um iceberg, pode vir um Titanic. Não tem problema. Ela nem se abala. Parece uma coisinha assim, uma pedrinha lá de gelo no mar. Mas se bater nela, topar com ela, você se desbagaça, se esmiuça, quebra tudo. Seu eu vai quebrar. É isso que o Espírito Santo tem esperança de fazer. Colossenses, acho que é 1:27, diz, Cristo em vós, esperança da glória. Botar o Espírito dentro de você, Deus tem esperança que ele vai ser glorificado. Ele vai ter um povo unido no Espírito. Então o Espírito Santo está trabalhando para nos ensinar o que é comunhão. Nós geralmente pensamos que o propósito do Espírito é nos dar os dons. Os dons são ferramentas. São armas para uma guerra que tem um inimigo por aí solto e volta e meia está querendo sair à nossa frente, né? Assim, nos encarar. Então o Espírito Santo nos dá os dons para esta luta. Mas o precioso é os frutos do Espírito. E ele é gerado por meio da comunhão. Esse relacionamento. mais íntimo. Então Jesus, eu creio que foi o homem que abriu isto para nós. Antes dele teve João Batista. Eu acho que João também ensinou um pouco de comunhão para a gente. Eu quero ler Mateus com vocês, 17. Nós ontem olhamos o 16, né? Mateus 16 fala dos mistérios de Deus e termina, entra o 17, diz: seis dias depois, Jesus agora vai fazer uma grande revelação para eles. Vai se revelar para eles. Eles disseram que Jesus era o Cristo. E Jesus no 21 disse que o Cristo unigênito, o Cristo único, que Pedro disse: tu és o Filho. Jesus revela a Pedro no verso 21 que Filho ia morrer, Cristo unigênito ia morrer. Morreu como unigênito e acabou com unigênito, não tem mais unigênito. Não existe mais Filho unigênito. Não tem mais lugar, o DNA do Cristo da nossa época, não é mais um indivíduo. O DNA do Cristo agora é o de muitos irmãos, muitos filhos. É o DNA coletivo. Então, a igreja tem que ter a cara de Cristo. Deve ser tal o noivo. Deve ter a mesma identidade. Qual que deve ser o DNA da igreja? A igreja não tem condições, não tem margem nenhuma com individualismo. Esse não é o DNA de Cristo. Não existe igreja individual. Esse era o DNA antigo de Cristo. Filho individual, único. Unigênito, velho DNA, DNA novo, da nova raça, é outrocêntrica, é forjada no outro. O próprio Jesus disse: convém que eu vá, João 16, 7. Convém, é melhor que eu vá, vocês não entendem o assunto. Vocês ficam me paparicando para eu ficar sendo o Cristo, que vocês estão atrás do Messias, mas vocês não sabem o que está tratando. A coisa aqui é muito, muito profunda e não dá para conversar direito com vocês. Vocês não estão prontos ainda. Eles nem tinham recebido o Espírito Santo ainda. Então ele disse: convém que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo ele não virá. E quem é ele? Em João 14, ele vai falar que eu rogo ao Pai e ele vos dará outro Consolador. O outro Consolador. Então o DNA da nova raça está em cima do outro e não do eu, do indivíduo. Por isso afirmo, não existe igreja individual. Igreja parte do princípio de dois ou três. Dois filhos já dá para ter um primogênito. Quem é o primogênito? É Jesus. Mas ele já perdeu o DNA, o primeiro DNA. Já não é mais DNA de filho único. Agora é filho coletivo, apenas tem primogenitura. Então nós temos esse DNA dentro de nós. Não contrarei, não fique na velha raça. Creia no Espírito Santo, na obra dele. É o melhor para mim e você, comunhão. Mas esse texto aqui, de Mateus 17, Jesus leva eles a um alto monte e vai agora conversar, se transfigura diante deles, o rosto resplandece como o sol, as vestes se tornam brancas como a luz, e eis que lhe aparecem Moisés e Elias falando com ele. E de repente, entra em cena Pedrão. Novamente Pedrão. Mas antes de entrar Pedrão em cena, quero que você lembre quais os personagens que estão aí conversando. Moisés, Elias e Jesus. Três personagens. Isso me faz lembrar de três versões da palavra de Deus. A versão Moisés, a versão Elias e a versão Jesus. Como me faz lembrar, três fases ou três aspectos ou tipo, modelo do ministério profético. Ministério profético segundo Moisés, segundo Elias, segundo Jesus. E quero pensar bastante assim com vocês nesses três tópicos. E depois sobre as três tendas que Pedro quer fazer. Três coisas aqui eu quero ver se dá para a gente conversar. Três versões da palavra de Deus, três tipos do ministério profético e três tipos de tenda. Tenda é estrutura. E ela é necessária. Jesus já dizia que o vinho não vai servir para nada sem o odre. Então é necessário a estrutura. A versão Moisés, que é a que te lembra? Como que é a versão Moisés para você? Palavra de Deus. Versão Moisés? Oi? Falou e a água parou. Lei. Falava, ordenava. É mandamento sobre mandamento. Mais ou menos assim. O negócio com Moisés era, o Senhor falou isso, isso e isso. Fez uma constituição. Foi muita coisa que Deus falou. Então a versão da palavra, a primeira versão que vem, é o Deus que fala. Pode se escrever, mas ele fala. Primeiro ele falou, depois foi que escreveram, não é assim? Então é a versão falada. Depois disso, vem a segunda versão, que é de Elias. Quer que marquem Elias? Era um homem que andava ensinando, falando e falando. A versão Moisés é grandes oradores. E a versão Elias, qual que é? Milagres, sinais, prodígios. É a segunda versão da palavra de Deus. E a versão Jesus? Vida, comunhão, servir. Tem a ver tudo com a comunhão do Espírito. Servir ao outro, né? A vida não vive sozinho. É dar a vida, né? Ele se deu. Ele deixou uma mensagem nas entrelinhas quando ele deixa de ser unigênito para primogênito. Né? Não ficou uma mensagem? Entrega. Vida compartilhada. Se dá. Né? Compartilhar. É a mensagem. Está lá. É codificada, né? Mas está a mensagem embutida. A versão Jesus é a versão mais escondida. Ou é assim, talvez a que dá menos glória para a pessoa, não se projeta em cima dela. A versão Moisés, a pessoa se projeta, não? E muito, né? Você está pregando. Se eu não tivesse pregando nenhum dia aqui, estivesse só sentado aí, não chamava muita atenção. Desde quando eu me posicionei aqui, já chamou atenção. Parece que eu sou alguém importante. Então a primeira versão não destrona o homem, não tira o ego do homem. Ela enche mais a bola. E a segunda versão? Mais ainda. Eu gosto de um texto de Marcos que fala da boa terra, a semente que cai na boa terra, tem três tipos. Três, eu digo assim, é poder de fogo, né? Primeira versão, poder de fogo, 30. Segunda versão, poder de fogo, 60. Terceira versão, extermina o inimigo, é 100% garantido de vitória. Então a segunda versão de Elias, eu pregar, você prega bem, você é um grande orador, a turma lhe dá um bom ponto. Mas vem o outro e prega e faz sinais, ressuscita morto, dá visão a cego. É claro que ele vai ter um ibope maior, não? A turma vai respeitar mais ele. Ah, negócio só de palavra, de conversa, não. O negócio comigo é sério. João Batista dizia assim: está vindo o reino, mas não mostrou nenhum sinal assim. Jesus pregou a mesma mensagem de João. Ele pregava a mesma. O reino é chegado, e quer ver que é chegado? Cego veja. O cara via e dizia: ih, chegou algum negócio aqui estranho. Morto, levante. E ele provava que o reino é chegado, o reino. Chegou, está aqui. O cara via, a multidão impactou. Projeta o homem bem mais. E também não derrota o ego, né? Aumenta mais o ego. E para cada versão dessa, tem uma barraca, lembra? Pedrão queria fazer uma barraca para cada versão. A versão anunciada tem a sua barraca, tem a sua estrutura. Sala de aula, estrutura para ensinar a palavra. Precisa ter auditório para ouvir. A segunda versão precisa ter uma estrutura, mas de quê? De auditório? Não, de busca intensa. Elias, ermitão. Se via Elias, sempre Elias está um meio, não é? Buscando, busca intensa a Deus. Escola de profeta Elias fundou. Escolas, pessoas se separam do sistema. Tira alguns meses. Para quê? Busca intensa. Amém. Poder de fogo dobrado. Mas sinto-lhe dizer, não resolve o problema. Faz é o ego crescer mais. Tive no CPPI. Fiz CPP um ano. Sim. E o ego, meu irmão, já matou? Não, cresceu. Elias continuava medroso. Fez um monte de sinais e Jezabel quis matar. E ele ficou lá reclamando: Senhor, eu quero morrer. Quer morrer? Nada, descarado. Apaga essa palavra aí. Tem jeito de apagar, não, irmão? Perdão aí. Tem paciência aí com o baiano. Elias disse que queria morrer. Se queria morrer, devia encontrar Jezabel. Eu quero morrer. Jezabel quer te matar. Se apresenta. me separando. Preservando, não tem coragem. Não tem coragem de enfrentar o ego. De entregar o ego. Escola de Profetas, CPPI. CPP. Seminário para lá, para cá, busca intensa, vigília. Amém, mas não mata o ego, não. Não. Quem resolve o problema do ego é a terceira. É a comunhão do Espírito Santo. E essa fecha o plano do Pai e acaba esse tormento, esse negócio aqui na Terra. Você quer que acabar esse negócio aqui? Quer resolver a parada? Então crie coragem. Estamos no tempo certo. Então tinha estrutura para Elias. Escolas de profeta. Foi ele quem criou esse negócio, não tinha? Lembra? Ele criou as escolas de profeta. Mas não resolveu o problema. Mas é de Deus? É de Deus, sem dúvida. Mas é apenas a segunda versão da palavra. Segundo testemunho, tem um terceiro. O terceiro não engrandece a ninguém. É um negócio nos bastidores. João Batista, Jesus diz assim, que saíste a ver? Um caniço agitado pelo vento? Não tinha sinais. Não tinha grande pregação em João Batista, não. Pregação de João Batista é curtinha na Bíblia. O negócio é assim, está vindo um aí maior do que eu. Ele não era nada. O cara, está vindo um aí que eu não sou digno nem de desatar a sandália. Estava se humilhando, João. E mandava a turma se arrepender. Era simples a mensagem dele. Sinais não fez nenhum. Que fez João? Fez uma multidão de discípulos e teve uma vida. Se você não atentar bem, você não vê a mensagem de João. A vida de João dava testemunho. Jesus disse, o maior dos três testemunhos aí, o maior é João. Não era grande orador, não era milagreiro. E o que é que era? Uma voz, um João ninguém. Mas que teve a ousadia de ter a vida compartilhada com outros. Tinha gente colada em João o tempo todo, aprendendo pela vida. O cara que rejeitou a posição mais alta, João. Não andava atrás de glória pessoal, João. Filho do grande sacerdote que foi escolhido para oferecer a oferta lá no templo, Zacarias. O que é que João seria? Sacerdote. Para ser sacerdote, você tem que nascer filho de Arão. Não basta ser levita para ser sacerdote. Não é todo levita que é sacerdote. Levi teve 3 filhos. Lembra? Gerson, Coate e Merari. Os filhos dos Meraritas podiam ser sacerdote? Não. Os Gersonitas? Não. E os Coatitas? Podia? Podia, mas nem todos. Porque Coate teve 4 filhos. Eu não vou delongar, não, porque depois dos 4 filhos, 3 não podia ser. Só um que tinha uma chance de ser a família dele sacerdote. Mas ele teve 3 filhos. 2 homens e 1 mulher. Os filhos de Moisés não podia ser, e de Miriam também não. Só os de Arão. Para ser sacerdote era o alto cargo lá. Respeitado. Sacerdote e rei. Os 2 mais altos cargos de Israel. João era, já nasceu sacerdote. O cara nasceu da linhagem de Arão, sem merecimento nenhum. Não fez nada para merecer, só nascer. Já era sacerdote. João era esse cara. Futuro, carreira espiritual brilhante, não? O que ele fez? Rejeitou para ser profeta do Altíssimo. Não era grande orador assim? Não tem lá livro de João, discursos, páginas, capítulos e capítulos de João? Não tem. E sinal também nenhum. Que fez? A vida de humildade. Está entendendo? Se não tiver olhos para ver, não enxerga o negócio. Jesus tinha olhos de dissesse maior dos testemunhos, está vendo? Das versões, a melhor é esta. Foi isso que Jesus disse. A melhor versão que aponta para mim é esta. E Jesus, que era? Jesus é as três, o Cristo é as três versões juntas. O Cristo unigênito. Porém, a noiva, ou o Cristo coletivo, também tem que ter as três versões juntas. E nós estamos bem encaminhados, né? Jesus, você enxerga as três versões em Jesus? Ele era um cara de palavra? Bom pregador? Era. Pregou o sermão do monte, a turma maravilhou e disse: que discurso, hein? Era assim. E ele operava sinais? Muitos sinais. Na versão dos sinais, ele bom também. E a terceira versão, você enxerga? Essa é escondida, não? Muitos até hoje não conseguiram enxergar, mas a igreja está começando a enxergar. Deus está começando a revelar, abrir os olhos da igreja para essa terceira versão na vida de Jesus. O cara que foi conhecido pela mesa. Um negócio escondido. E treinou um povo para ser chamado povo do caminho. Essa terceira versão acontece no caminho, no caminhar juntos. No dia a dia. A terceira versão não tem plateias assim, não chama atenção, é um negócio escondido. Então Jesus tinha as três na vida dele. Então existe estrutura para as três. Separadas. E existe a grande estrutura de Deus, a planta de Deus, que é as três juntas. Existe estrutura no ministério de Moisés. Grandes pregadores, oradores, ministros da palavra. Existe estrutura no ministério de Elias, na versão Elias. E tem profeta segundo Elias, profeta segundo Moisés, profeta segundo Elias, faz grandes sinais. E tem a estrutura segundo João Batista, fazer discípulos, discipular nos bastidores, quietinho a vida, sabe? Mas nenhuma das três separadas é a ideal. Nenhuma das três. A obra de Deus, o plano de Deus é com o Cristo que tem as três juntas. Então existem as três versões, três estruturas e três tipos de profetas. Mas separados, não faz a obra do Cristo. Tá? Todas três de Deus. Não estou falando aqui nada que não seja de Deus. Todas de Deus. Cada uma no seu tempo. A versão de Moisés, maravilhosa. No tempo dela, amém. Estava no tempo de Deus, a vontade de Deus foi aquela. Precisava de ministros como Moisés, pregadores, anunciadores. Deus falou, que Deus fala e realmente fala. E ter estrutura para ouvir aquilo, plateia. Sim, de Deus, nada contra. É de Deus. Porém, depois Deus levanta uma outra versão, a dos sinais, com profeta de sinais e com estrutura para sinais. Vigília, busca intensa, sabe? Mas que opera, que Deus, que ele levanta e Deus atende. Tem intimidade com Deus, fala e Deus faz o que ele falou. Acontece. E tem a terceira versão, que é a de João. Não um grande orador, sem sinais, mas de relacionamento, não é? João fez vários discípulos. Bom em fazer discípulo era João. João não fez 12, nem 70. João fez uma multidão de discípulos. Paulo chega em Éfeso, né? Acho que é em Éfeso, e encontra lá discípulos de João. Negócio. Tomou uma forma imensa em Israel. João, muitos seguidores. Sem sinais e sem grandes pregações. Mas a vida era profética, tanto é que ele pregava e já cria que o povo ia respeitar o pouquinho que ele pregava. Ele já ficava de junto do rio. Pregando e batizando. Porém, vem Jesus com as três no só ministério, o ministério do Cristo. Tem as três testemunhas, que as três é de Deus. Mas separadas, não manifesta a glória, a multiforme sabedoria de Deus. E não detona com o ego, não resolve o caso, né? Então, assim foi a vida de Jesus. Ele tinha pregação, sinais, milagres e tinha relacionamento com as pessoas, comiam juntos, andava no caminho e criou um povo que foi conhecido como o povo do caminho. Lá em Atos, a igreja foi chamada por muito tempo o povo do caminho. Paulo dizia, eu sigo o caminho, o qual você chama de seita. Nas defesas dele, ele falava assim. Eu saí de Jerusalém para Damasco, pedi carta para perseguir o povo do caminho. A marca que ficou. A igreja de Atos, que é o trailer do filme, tinha os três ministérios em ação juntos. Por isso teve aquela glória. Não eram separados. Pedrão pregou, converteu 3 mil, batizou num dia 3 mil. Batizou judeus que já era circuncidado. Você pode até achar que é rebatismo. Já eram batizados lá em Moisés, na água, no mar, na nuvem. Mas Pedrão batizou 3 mil num dia. Pedrão passava na rua e não dava tempo nem de colocar a mão nos doentes. A sombra curava. E eles tiveram tudo em comum. Ninguém considerava nada propriamente seu. Sabe como é que chega a ter tudo em comum? Por meio de comunhão. Sem comunhão nunca vai ter tudo em comum. Sem comunhão ninguém vai vender nada para ajudar ninguém. Porque num culto aqui eu nem sei quem é que está com fome, quem não tem comida em casa. Não dá para saber. Numa campanha de cura não dá para saber. Mas na comunhão, no relacionar dia a dia, andar juntos no caminho, você sabe quem tem fome e quem está abastado. A comunhão faz você abrir o coração e repartir o que tem. Por que é que o mundo trabalha com separação de classes? Pobre com pobre, rico com rico, igreja para rico, igreja para pobre, clube para rico, clube para pobre. Não pode misturar as classes. O mundo é assim, eles sabem disso. Porque sabe que se o rico misturar com o pobre, ele vai abrir o coração e doar o que ele tem. Você não consegue caminhar e ter um amigo pobre, você ricão e ele pobre, passando fome. Um mendigo é seu amigo. Não dá. Se é seu amigo mesmo, você abre mão e ajuda ele. A igreja de Atos teve tudo em comum porque tinham comunhão. Trailer do filme. Do grande filme que vai passar agora. Do qual eu sou. Nós somos atores, né? Desse filme. A história da igreja também nos aponta. Na história da igreja, teve Lutero, restaurou o quê? A versão Moisés. Palavra falada, anunciar, pregar, ou escrever, traduzir. Grandes pregadores. Em 1900, versão Elias foi liberada. Sinais e prodígios. No nosso tempo, a versão de João está sendo restaurada. Discipulado, G12, vários trabalhos assim. Mas digo, não é a solução ainda. As três juntas é a solução, separadas não. Não resolve o problema. Nenhuma das três sozinha resolve o problema. O inimigo é um gigante. Sou eu. Só derruba as três armas pesadas de vez em cima. Bum! Pois é. Por isso que eu creio que esta é a geração. Porque eu já vejo as três versões na Terra. Bem rasinha, mas tem. Precisa melhorar as três. Vejo profeta das três separadas. Vejo profetas de anunciar, de pregar. Grandes pregadores que gostam disso, que o chamado é aquele. Vejo profetas que o chamado é fazer sinais, e vejo profetas que o chamado é fazer discípulos. Já tem as três versões. E os três ministérios profetas aí. E tem também estrutura para as três separadas. Seminários, auditórios, para ouvir os grandes pregadores, estrutura para cura, milagres, e a estrutura de comer juntos, de casa, andando, e lá e cá. O que é que falta? Falta o Cristo se levantar, o que tem as três juntas. O unigênito se levantou depois que apareceu as três versões. Vai se levantar o primogênito, muitos filhos, com as três versões. Essa é a minha leitura da história do plano de Deus. Por isso acho que estamos no tempo certo, na hora certa, e precisamos saber o tempo. Ser profeta é isso. Onde estamos no plano de Deus? Estamos no berço do rio. Estamos no limite da terra. Espiando a terra. E já tem espias que já viram a terra e estão avisando os demais. Que a terra é boa. Tem inimigo? Tem. Tem os Zeus. Mas é nada. Diante da comunhão do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor está interessado em restaurar todas as coisas agora. Eu creio que a produção do filme está chegando no fim. As gravações, sei lá. O filme já está chegando no ponto. E Ele conta comigo e você. Conta conosco. Ter essas testemunhas ou essas versões sozinha é perigoso. Quem tem só a primeira versão, as estruturas que foi montada para a primeira versão, hoje você entra lá e não se sente bem, né? É um negócio meio morto, né? Estudo assim, sistemático, aquela coisa assim. Você entra nos movimentos mais fundamentalistas, está mais em cima disso. Bons pregadores, camaradas conhecem a palavra a fundo e tal. Explana o negócio bem, mas você não vê a vida. É um negócio meio, né? Se você pega uma igreja que tem só os sinais e maravilhas, também é de Deus, mas você não vai se sentir bem, porque tem muito engano no meio. Hoje, pelo menos lá na Bahia, é muita confusão, né? Esse negócio de vaso de Deus, de reteté e essas coisas assim. Você sabe o que é, irmão? Isso aí sabe, Herberto. Isso aí é um vaso. Dá mais para muito engano. Agora, quando tem congregações que conseguem unir as duas, já é uma igreja bem equilibrada. Nós temos ministérios fortes. Hoje está até meio ficando mais fraco numa área. Os movimentos, a Assembleia de Deus, por exemplo, ela é bem equilibrada na palavra e nos dons espirituais, não era? Ultimamente ela está ficando mais fria para os dons e está ficando mais voltando assim para a estrutura da palavra, né? Mas é uma igreja equilibrada. Porque uma batista renovada, essas igrejas renovadas, ela tem palavra e tem dons. Quando tem só a segunda sozinha, aí é perigosa. É um perigo tremendo você andar nessas igrejinhas que é só revelação, revelação, revelação. Bíblia não conhece. Eu vou em Baixa Grande, em todas as congregações que tem em Baixa Grande, eu visito. Ministro em todas elas. Na minha cidade. Essa chamada igreja de fogo, mas não conhece nem os livros da Bíblia. Os pastores ficam caçando na Bíblia. Eu estava em uma, aí eu estava sentado junto dele assim, um irmão citou lá um livro, Eclesiastes, e não rodou para lá, para cá, nada, foi no índice na Bíblia, olhou a página e abriu. Aí tinha um irmão na frente com dificuldade, ele chegou, o irmão, ele disse, é na página tanto. Irmão, nem toda a Bíblia tem a mesma numeração. Eu digo, rapaz, o cara é o pastor daqui, sentado junto de mim. Brincadeira? Não conhece nem onde estão os livros, quanto mais o que falam os livros, hein? Então, um perigo. É só na Bahia, né? Perdão, meus irmãos. Isso é coisa de baiano, né? Então, o que acontece? É um perigo, mas você pode dizer que aqui, os sinais lá não têm coisas de Deus? Tem de Deus, tem um som de Deus ali. Tem muita heresia? Tem, mas tem um som de Deus. Mas quando você consegue uma igreja que tem as duas testemunhas equilibradas, amém. Qualquer uma sozinha, o negócio não é bom. Só era bom a primeira quando Deus deu a primeira, que Deus só deu uma, ele só pode cobrar uma. Mas quando ele deu duas versões, ou duas estruturas, ou dois ministérios proféticos já em ação, o da palavra e o dos sinais, e você insiste em usar só um, já está fora de plano, hein? Agora o terceiro, mas está isolado também. Nós não temos as três testemunhas juntas, temos os três assim separados. E está no terceiro, isolado também, é fria. Tem grupos hoje que falam de comunhão, mas que não tem palavra e também não tem dons espirituais. O negócio é só se encontrar para comer juntos, comunhão, estar juntos, aquele negócio. É fria também. Se esse terceiro for ligado com a primeira, já se torna uma igreja mais solidificada. ou se tem os dons e não tem muita base na palavra, mas assim vai. Mas o que Deus está querendo é levantar o Cristo. E o Cristo tem três testemunhas nele. A igreja é o Cristo. O primogênito, muitos filhos que tem o primogênito dentro. Todos eles devem ter o DNA do primogênito. Eu acredito que estamos no tempo de Deus. Eu só não sei se temos coragem de atravessar a linha. Essa é a minha questão. Para isso a gente precisa dos mais velhos, que já viu essa linha e não atravessou, e sabe a consequência que deu. Aí ele nos empurra, diz assim: rapaz, a gente tem que atravessar a linha, rapaz. Vamos atravessar esse rio, não dá para trás não, que o negócio não é fácil. É necessário. A nova geração tinha aqueles de 20 anos abaixo que não morreu lá com o problema de Cases Barnea, que já tinha visto sinais de Deus, já tinha ouvido Deus, tinha visto sinais e prodígios no Egito, tinha estado debaixo da nuvem do mar e viu o que aconteceu quando deram para trás. Nós já vemos o que aconteceu quando a igreja deu para trás. A igreja de Atos deu para trás. Ananias e Safira levanta daquele problema, diz mais na frente que os irmãos, os apóstolos, o povo já não queria encostar nos apóstolos. Escoraram de ter comunhão cara a cara com Deus. E a consequência? Declínio da igreja. Idade das trevas. Então, você quer ver repetir o filme? Não, não é? Então estamos novamente no limite. No tempo da comunhão do Espírito Santo. Então, terceiro grupo. Ele tem a marca. Ele tem uma estrutura. A terceira testemunha, não basta apenas ter relacionamentos soltos, mas ele tem uma estrutura, estrutura de casas. Comer juntos, ceia, mesa. Essa é a estrutura da terceira versão. Mas não basta se ela for separada. É importante. Quando restaura, vem sozinha mesmo. Mas aí Deus concede graça a alguns de enxergar que não é só isso, que precisa ir além. Está unido com todos, todas essas, unir as três versões de Deus, os três ministérios proféticos, e arrumar uma estrutura que caiba as três. Isso é preciso. E esse terceiro grupo, ele não se destaca muito. Ele não se destaca muito. Ele trabalha nos bastidores, não é conhecido. Não tem lá grandes oradores famosos por aí. Não tem lá grandes sinais, prodígios, não. O foco dele é restaurar a mesa, a comunhão. É isso que eles estão fazendo. Mas não pode é fechar o circo em torno de si, achando que é aquilo, a bola da vez, é só aquilo, não. O Senhor quer unificar. Trabalhar em cima disso. As três testemunhas de 1 João 5,8 diz assim: são três que testemunham. Não fala? Mas não acaba nisso aí. Acaba dizendo assim: e os três concordam num. Se não concordar num, não fecha o plano. Nós estamos com os três. Mas falta concordância em um só. Que isso é a manifestação do Cristo na Terra. Aleluia. Quanto tempo eu tenho aí? Meia hora. Glória a Jesus. Existe um homem no Velho Testamento que... eu nem li a passagem de Mateus, né? Mas você já conhece. É que Pedro quer fazer três tendas e o que é que Jesus responde? Sabe o que Jesus respondeu para Pedro? Nada. Foi uma voz do céu que falou com Pedro. Disse, olha, esse é meu filho amado. É unigênito ainda, está vendo? O meu filho amado. Aí ele ouvi, rapaz, esse negócio de tenda para lá, para cá. Três tendas separadas. Você não entende nada do plano. Você que está construindo a terceira tenda separada, não entende nada do plano. O plano não é três tendas separadas, brigando, concorrendo entre si. Qual que é a melhor? O plano é uma tenda que o Senhor vai habitar, que Ele deu a planta, Ele deu o modelo. Jesus seguiu o modelo que Deus tinha dado a Moisés. Tem um modelo da estrutura que possibilita as três. O tabernáculo tinha as três estruturas, três compartimentos que possibilitava as três estruturas na mesma casa, na mesma tenda. É isso que glorifica e a glória de Deus vem. Toda vez que alguém faz uma estrutura que possibilita as três, a glória vem. Lá na Bahia, o CPP esse ano pediram para falar sobre isso, a casa de Deus. O assunto era só esse de tabernáculo e casa. E é isso que Deus falou muito comigo. Existe uma estrutura, existe um odre. E Jesus falou para os apóstolos, não entra nessa fria de botar em odre velho. Odre velho é unitário, unitário, unitário. Não, vocês têm que criar, o vinho que eu estou dando para vocês tem que ser colocado num odre novo. Odre é necessário, irmão, para conservar. Purifica. Estrutura. Comunhão precisa de comunidade. Comunhão sem comunidade se perde fácil. Comunhão é o dois ou três no caminho. Comunidade já é a casa, a mesa para comer. Aí já precisa ter alguma estrutura. Tem um homem no Velho Testamento que muito me ensina sobre esse terceiro testemunho, ou essa terceira versão. Está lá no livro de Samuel, que começa com a história de Jônatas e Davi. Jônatas e Davi fizeram aliança, já me falou um pouco aqui. Jônatas abriu mão do reinado, ele ia ser o rei. Ele abriu mão para Davi. Ele percebeu que Davi era o cara que devia reinar. E eu acredito que ele percebeu quando Davi venceu Golias. Ele que era o sucessor, o rei que ia reinar depois de Saul, viu um desafiando a nação que ele tinha que proteger e ele não fez nada, ele ficou com medo. Não encarou o gigante. E Davizinho encarou. Ele amou aquele cara. E ele resolveu passar o reino para ele. Disse, você tem direito ao reino, eu não. Fez uma aliança dando o reino para Davi. E pediu, e até falou assim, quando Deus derrubar teus inimigos, lembra da nossa aliança. Né? Usa de bondade com a minha família. E Davi, quando entrou no reino, em Samuel, capítulo 2 Samuel, acho que 9, né? Davi entra no reino e ele disse, existe alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência para com ele? Eu quero usar. O pessoal achava que queria matar, porque essa era a tradição. Tanto era que o próprio filho de Saul, ou de Jônatas, Mefibosete, não estava morando nas terras de Saul. Estava morando em Lodebar, com Maqui, lá em Lodebar. Por que que ele foi morar lá? Fugindo, porque ele sabia que a tradição era essa. Meu avô perseguiu esse cara como um cão, assim, de buraco em buraco, gruta em gruta. Ele agora é rei, ele vai me matar, com certeza. Deixou a fazenda do avô, que era direito dele, e se intocou lá, e ninguém sabia. E Davi disse, tem alguém? Aí o escravo Ziba, que estava em posse da fazenda, o que fez? Disse, é minha hora, eu entrego o cara e fico com a fazenda. Foi lá e disse assim, tem! Quem ele? Ziba! E tá onde? Tá lá em Lodebar, na casa de Maqui. É, Ziba disse, tem Mefibosete, filho de Jonatas. Não é? Ele, com certeza, estava querendo, esperando ver Davi. Ele disse, eu quero ver Davi usar de bondade com esse cara. Bondade comigo agora. Davi, de pronto, mandou buscar. E quando chegou, Davi manda chamar na presença dele. Ele disse, você é filho de Jonatas? Eu vou usar de bondade por causa do seu pai. Não temas. Davi começa falando com ele assim, não temas. O cara estava tremendo de medo. E Davi disse assim, eu vou usar de bondade, vou entregar a fazenda do seu avô, de Saul, para você. E também quero que você passe a comer na minha mesa. As duas coisas foi a bondade que ele usou. Lhe dou a fazenda e quero você na minha mesa. E aquele jovem falou assim, quem sou eu para você fazer isso? Eu sou um cão morto. Não tenho merecimento nenhum. Um cão morto. Presta atenção nesse cão morto. Esse cara morava em Lodebar. Ganhou a fazenda de Saul, que era em Benjamim. Mas diz o último versículo do capítulo 9, do texto da história dele. Passou ele a morar em Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha que comer todos os dias na casa do rei, na mesa do rei. O que é que ele estava fazendo? Não sei se você percebeu, mas na bondade de Davi tinha, parece que uma ciladazinha, um joguinho. Ele botou duas coisas. Te dou a fazenda e minha mesa. Quero ver o que é que esse cara vai valorizar mais. Ele não valorizou a fazenda. Ele valorizou a bondade de Davi para com ele. A misericórdia que Davi usou para com ele. A mesa de Davi. Isso tem consequências, valorizar a mesa. Isso está nos falando de ministério. Ministério, fazenda é serviço, é trabalho, fazenda. Mesa, família, comunhão. Qual que você valoriza mais? Aquele jovem deixou a fazenda porque ele tinha que vir todos os dias comer na mesa de Davi. Transporte era um jumento. Como é que esse cara ia chegar? Hã? Todos os dias, para lá e para cá. Pensou Dilma lhe convidar todos os dias para comer na granja do torto? Você não vai conseguir fazer nada na sua vida morando aqui. Todo dia tem que ir para lá. Mesmo tendo avião, ainda não dá conta. Então é melhor passar a morar lá. Se você valoriza a mesa dela. Se não, você fica na fazenda e fica se desculpando com ela. Vai o dia que quer, sabe? E bota desculpa. Não, o jumento amuou no caminho, o carro quebrou, o engarrafamento. Não é assim? Bota desculpa no jumento, no engarrafamento. Eu gosto muito de jumento. Lá quase não tem. Nós estamos numa geração de pessoas que não sabem valorizar a mesa, não sabem o valor que a mesa do Senhor tem. O rei nos convida a sentar e comer com ele à mesa. E você, volta e meia deixa de ir, botando desculpa, o jumento amuou, o carro engarrafou. Um monte de desculpa que não, o rei não quer saber de jumento, de carro. Quer saber o seguinte: você está desprezando a minha mesa. Na minha mesa tem uma cadeira que a sua estava vazia. É isso que interessa ao rei Jesus. O que é a ceia? A mesa do rei. Você deseja estar lá? Você deixa a fazenda para estar lá? Ou você tem desculpa que fez uma viagem de ministério, de fazenda? Aquele simples cão morto só valoriza a mesa cão morto, irmão. Se você não entendeu o que é cão morto, ainda não sabe, não despreza a mesa do rei. Esse rei não fez lá tanta coisa por mim, não. Cão morto valoriza a mesa e muda para Jerusalém, que isso tem muito o que falar. Que fala de unidade, de comunhão das tribos, que se encontrava 3 vezes no ano em Jerusalém. E eram 12 tribos, ministérios diferentes. Mas que se encontra os 3 vezes no ano. Então o Senhor está restaurando nos nossos dias, na nossa cara, debaixo do nosso nariz, a mesa. As pessoas que valorizam a mesa. Mas te garanto, ainda não é a solução sozinho. Precisa ter profetas que diz para esse povo, profetas que valorizam a comunhão, mas sabe que ainda aquilo é nada em relação dos 3 juntos, em comparação com os 3 juntos. Precisa de profetas como João. João tem que vir antes do Cristo. No Mateus 17, que nós começamos, o fim, a conversa termina assim. Os discípulos dizendo, mas não disse que João tem que vir primeiro? E ele diz, é. João tinha o 3º testemunho isolado. Discípulos, comunhão, juntos, tal. Vida aberta, né? Mas isolado, sem sinais e sem grandes oradores. Ele se humilha e diz, eu, em relação ao que está vindo aí, essa unção aqui desses grupinhos em casa, é nada em relação ao que está vindo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele apontava para alguma coisa muito maior. Cadê os profetas que apontam para essa coisa maior? Apontar para Pentecoste ou ministério de Moisés é fácil, todo mundo já gosta. É difícil ser profeta para trazer o novo de Deus. Trazer o que todo mundo já está assim, degustando, tem nada demais nisso. Trazer avivamento, é avivamento, prega, sou profeta de avivamento, sinais e prodígios. Sim, amém. O que é que tem demais isso? Já teve profeta, o povo já está acostumado com isso, meu irmão. Quero saber cadê os profetas que apontam o novo que ninguém viu. Esse é o profeta da hora. Onde está? Tem preço a pagar quando vem o novo. É perseguido. E perseguido por quem? Pelo anterior. Mas ser profeta do anterior é moleza. Tem perseguição de nada. Todo mundo gosta. Não é que não é de Deus. São de Deus. Mas não faz grande diferença. Não tem. Isso aí já tem. Papai está chamando e levantando profetas que apontem para o próximo passo. Tem passo aí. Você que sabe se vai marchar ou se vai recuar. Mas ele está aí. Glória a Deus. Me diz a hora que eu... Glória a Jesus. Vamos mudar o assunto. Mudar não, ficar no mesmo, mas diminuir a marcha. A terceira que fecha o negócio. Mas não separada. Depois você traz uma garrafa que cabe os três copos dentro. Aí deu bom. Isso é o que eu sinto de Deus para o nosso tempo. Já há algum tempo. É isso que eu tenho trabalhado e dado a minha vida, a minha cidade. Quem me conhece sabe para onde eu estou indo, o que eu estou buscando. Quem anda comigo sabe. Esse aqui sabe. Então, amados, o que eu tinha de entregar, amém. Mas sinto que preciso falar um pouco de comunhão, porque a terceira, ou o trabalho do Espírito sobre comunhão, eu acho que eu não falei quase nada. Comunhão, o que é comunhão? Pedro Arruda tem um ótimo livro, se você não conhece, não sei se está aqui, é A Comunhão Nossa de Cada Dia. Quantos de vocês já adquiriram esse livro, Jandeiro? Então adquira esse livro, medita nele, tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, né? Comunhão, no parecer de Jesus, com o testemunho vivo dele, porque o profeta desse terceiro testemunho, o negócio não é palavra, o negócio é a vida. Se você não saber fazer leitura de vida, você não enxerga qual é a mensagem dele. A mensagem dos pregadores é fácil. Ouve direito, né? Dos sinais está aí. Mas desse terceiro mover de Deus, dessa terceira versão, você tem que olhar a vida do cara, acompanhar a vida. Então, na vida de Jesus, o que ele passou, que comunhão para a gente, é que é uma entrega, assim que dá para mim fazer a minha leitura, mais ou menos isso, uma entrega total, sabe, de uma vida para outra. Mesmo sabendo que vai ser traído. Essa é a leitura que eu faço, que Jesus passou para mim de comunhão. Se entregar totalmente para seu irmão, para o outro. Ah, mas e se ele... ele vai fazer sim. Ele vai lhe matar sim. Se você está afim de zelar a imagem, não se entregue não. Que o objetivo, o trabalho é justamente tirar o eu do trono, que ninguém conseguiu tirar, não. As duas versões anteriores não tira, não. Faz é inchar mais. A terceira é que vai resolver. E o princípio que ele passou foi esse. Essa é a mensagem. Entrega total, de uma vida para outra. Foi o que ele fez. E mesmo sabendo que Judas ia trair. Se foi assim com ele, que será conosco? Com certeza. Mas valeu a pena? Valeu. Impactou o mundo, parou a história, zeraram a história, tudo porque o homem fez aquilo. E quando nós, o Espírito nos dirigir no mesmo caminho, atravessar esse mesmo rio, sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar de novo. O maior evento do planeta está por acontecer. O maior evento que aconteceu foi quando um homem resolveu fazer uma entrega total de se dar a vida pelos outros, mesmo sabendo que ia ser traído. Jesus abriu o coração dele com aqueles homens. Quando Jesus falou que ia morrer, decepcionou Judas. investi minha vida toda para seguir esse cara e ele agora disse que vai morrer? Eu vou atrás de resgatar 30 moedas para ver se eu levanto minha moral na praça. Ele estava querendo, era o Cristo unigênito. Quando percebeu que Jesus, o unigênito, ia matar, ia surgir o primogênito, ele disse, esse negócio não. Deu para trás. Mas foi o maior evento na história. Até hoje não existe um evento de tão magnitude. É o maior, foi a primeira vinda de Jesus. Mas tem um maior para acontecer. Segunda vinda agora. Quando a noiva dele passar pelo mesmo caminho, seguir a arca. Eu louvo a Deus, isso é um privilégio para a gente. Então a comunhão se pode, tem várias definições que você poderia dar. Eu gosto dessa assim, que é na vida dele. E a comunhão ela tem importância, tem valor. Tem vários motivos porque ela é importante. Ela é um termômetro que mede. Jamei falou um pouco disso aqui hoje. Ela mede a sua maturidade, a sua intimidade com Deus. Esse negócio de o cara ser espiritual e tal, se ele é maduro mesmo, se ele é crescido em Deus, eu sei se ele ama os irmãos, se ele tem comunhão. Se ele não tem comunhão com o irmão, ele pode conhecer a Bíblia toda, fazer sinais e milagres, não é maduro. Teve um cara que disse, deixa eu entrar, eu curei, eu fiz milagre. Jesus disse, ficou fora. Sinais e milagres, amém. Precisamos, e muito. Né? Mas uma coisa certa, lá na eternidade, não vai precisar de nenhum desses, vai. Seus dons de cura, você vai curar quem lá? Vai ressuscitar morto lá, nem morto tem? Vai dar visão a cego lá? Não. Então isso é para aqui. Mas comunhão é um negócio que vem da Trindade. É eterna. E nós desprezamos comunhão. Por que digo? Porque desprezamos a mesa. Quem sou eu para desprezar a mesa? Quando desprezamos a mesa, desprezamos comunhão. A arma mais poderosa, a arma eterna, estamos desprezando. Então, a comunhão mede, é um termômetro para medir a sua maturidade em Deus. É só atentar. Tem comunhão com alguém? Tem alguém que você abre o coração e confia a sua vida? Tem uma? Já tem uma maturidadezinha. Tem dois? Já é jovem, já não é mais criança. Tem três, é adulto. É adulto. Não é fácil, não. Não vai ter a vida aberta com todo mundo assim. Aí, Jesus teve três. Pedro, Tiago e João. Levou para esse monte que nós lemos e levou para o outro monte, o dos problemas. Que lá ele disse, minha alma está angustiada até a morte. Abriu o coração com eles três. Jesus, o cara, precisava daquilo. Está nos ensinando, amados. Ele sabe o que é comunhão. Ele valoriza a comunhão. Nós temos problemas e não abrimos com ninguém. Porque se abrir, vai ser traído. Conta para o pastor e ele mentira do ministério. Eu tive uma situação lá com um irmão de outra congregação. Uma irmã que congregou com a gente foi congregar lá. E ela deixou de congregar conosco por causa de namoro com pessoas assim, que não tinham compromisso com Deus. E na congregação cristã, eles incentivavam isso. Então ela foi para lá. Aí eu levei ela, apresentei o ancião. Digo, não, é uma irmã preciosa, mas é esse ponto, esse princípio a gente não ensina. Então ela disse que aí tudo bem, tudo bem. Receberam, batizaram ela de novo, tacaram o barco para frente, amém. Que é assim, né? Amém, irmão. Passou anos, casou com o cara converteu, congregou lá junto, batizaram juntos e tal, tudo ok. Passou anos. Aí ela começou a ter alguns problemas por lá, me procurou e disse, irmão, eu precisava de uma ajuda do irmão. Qual que é? Estou tendo um problema na igreja, as irmãs estão dizendo que eu sou fofoqueira, que eu saí de lá por causa de fofoca. E aí eu queria que o irmão, se o irmão pudesse ir lá numa reunião, eu vou chamar essas pessoas, para o irmão falar o motivo por que eu deixei de congregar com vocês. Eu digo, bom, é para falar a verdade, irmã, então eu vou. Aí fui. Mas não foi ninguém para a reunião. E era na casa do irmão dela. E o irmão era o porteiro da congregação. E o irmão não queria nem ficar em casa. Não saiu porque era a casa dele. Mas esse negócio não dá certo, essa reunião, o povo vai saber, reunião para falar de fofoca. Não é nada disso, irmão. O negócio... Rapaz, foi uma luta. Não, é simples. Ela só quer que eu fale, não veio ninguém, eu vou falar para o senhor. Ela deixou de congregar conosco por causa do namoro com o rapaz que hoje é o atual marido dela. Só por causa disso, que ele não era cristão na época, não tinha compromisso nenhum com Deus, e a gente estava incentivando ela a esperar, e ela não quis esperar. Nada de fofoca. Ah, mas aqui na nossa igreja não tem fofoca e tal. E, olha, o negócio estava rolando. E esse negócio aqui, se saber, vão tirar minha carteirinha de porteiro. Era por isso que ele não queria ver o negócio. A preocupação dele era essa. Preocupação com a imagem, com a posição. São os inimigos que a igreja nunca conseguiu expulsar dentro dela. Jesus fala em Mateus 19, ou Marcos 10, três inimigos, maiores inimigos nossos. E eles não são pecados, não. Deus permite você usar os três, ter os três. Porém, se não souber usar, vira pecado e embaraça a sua vida. Primeiro é sexo. Foi Deus que fez, casamento é de Deus. Se não sabe usar e usa sexo ilícito, masturbação, homem com homem, mulher com mulher, mulher dos outros, sem casar, sem aliança, sem compromisso, sem responsabilidade, é tudo ilícito. Só tem uma forma que Deus abençoa e é dele. É o sexo aliançado, comprometido, com responsabilidade. Cuidado um do outro. Aliança. Esse é de Deus. Segunda coisa, dinheiro, ser rico. Deus enriquece muita gente. Ele dá dinheiro para a gente. Se não souber administrar, perigo. Jovem rico, é a história que está lá. Terceira coisa, os pedidos dos filhos de Zebedeu. Posição, posição. Deus dá posição, ele disse no reino dele é tudo por autoridade, tem posição sim. Mas se você anda atrás de posição como os filhos de Zebedeu, entrou em problema na vida. Esses três inimigos, a primeira versão e a segunda, não conseguiu tirar, não. Continua na igreja até hoje. Temos ótimas igrejas de bons pregadores, mas sexo está lá, ambição por riqueza está lá, e por pôr uma guerra terrível. Igreja cheia de sinais e milagres, e Deus opera mesmo, as três coisas estão lá. Sabe quem vai tirar? Terceira versão. Comunhão faz isso, porque ela trabalha no nível do caminho. Ela é que resolve essas coisas do caminho. Não adianta querer resolver os problemas em congregação, reunião de 12, ou de 20, ou de não sei quantos. Não resolve o problema, não. Não é em reunião tratar isso. Tratar disso em reunião só acrescenta, decepciona, a gente sai frustrado da igreja, zanga, botou minha vida na mão dos outros. O pastor, primeiras vezes que erra. Jesus disse... Em Mateus, segunda vez que ele fala de igreja, só falou duas nos evangelhos. A primeira foi Mateus 16, a segunda foi Mateus 18. Lá ele fala que igreja é. Igreja é o povo que perdoa sempre. Ou igreja é o povo que tem problema e sabe resolver. É isso que ele falou. Quando ele trata de igreja. Se teu irmão pecar contra ti, deixa ele para lá. E quando o povo perguntar, por que não está andando com ele? Não, ele é assim, 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 não dá para andar com ele, não. Foi isso que Jesus ensinou, não? Não. Isso é fofoca, né? Minha turma fofoca até para orar, disse assim, não, falando aqui, Derivelto fez isso e aquilo, para a gente orar, viu, irmão, vamos orar por ele. Então. Fofoca espiritual. Jesus disse, conversa com ele no caminho, só, é no caminho que resolve os problemas. Conversa com ele só, se te ouvir, ganhou teu irmão, ninguém precisa saber. Não estamos aí para manchar a imagem de ninguém. Isso aí é ministério do diabo. Mas se ele não te ouvir, é um direito dele. Jesus deu esse direito 3 vezes ao cara. Direito dele. E o que você faz? Já falei com ele, posso falar com todo mundo. E aí fala com Haroldo. Ah, mas eu já falei com ele. Você já conversou comigo? Já falei com ele. O que eu estou falando aqui não é nada escondido, não. Eu falei com ele. Isso não resolve. Jesus não mandou isso. Ele disse assim, vai e chama mais 2 pessoas para ser testemunha do caso. 1 ou 2. E novamente conversa com ele. Se ele atender, amém. Se não atender, que faz? Leva o caso para a congregação e igreja. Então, até aí, não teve disciplina nenhuma. Teve? Não. Disciplina só depois que não houve a igreja. Coisa rara. Hoje a gente está vendo o povo tudo sendo disciplinado de todo jeito, sem passar por esses 3 passos. Depois reclama que as coisas estão tudo, essa confusão tremenda. Tem um manual, tem uma bula, tem um script, tem um negócio para seguir, um roteiro. Se não ouvir a igreja, aí ele se excluiu. Se ele não quer ouvir a igreja, aí por que é que ele quer estar comendo junto com esse povo que ele não quer ouvir? Né? Simplesmente oficializa o que ele já fez, a decisão que ele já tomou, não ouvir a igreja. E é um direito dele, pode ser que a igreja toda esteja errada. Pode ser. Um meio difícil o diabo conseguir enganar toda. Né? E ele é o cara que está certo. Meio difícil. Então Jesus disse que igreja era isto. Um povo que não tem fofoca. Fofoca não tem vez na igreja de Jesus. Um povo que sabe como eliminar o joio. Na igreja de Jesus não tem joio. A Bíblia diz que tem joio no campo e o campo é o mundo. Tirar o joio do mundo... Aí só quando os anjos chegarem por aí para fazer esse trabalho. Agora, na igreja de Jesus, você não encontra na Bíblia dizendo que tem joio na igreja. A igreja sabe trabalhar. O cara deu sinais que é joio, não quer ouvir, endureceu, lá vai, não é joio ainda não. É um irmão que você precisa ajudar. Mas depois que ele rejeita a igreja, aí, meu irmão, aí o negócio pegou. O cara é duro mesmo, não se inclina, é joio. Mas se arrepender lá e voltar, é trigo. Vamos começar tudo de novo. Vamos andando com ele. Tornou da dor de cabeça, ofendeu o irmão. Conversa com ele só. Começou tudo de novo. Amados, não existe nada que eu provei melhor do que isto. Isso dá uma paz, um conforto, uma liberdade. Você anda com as pessoas livres. Sabendo que se eu pisar em falso, eu sei que tem pessoas que vão me chamar. Ontem aqui eu fiquei meio tateando assim no começo, porque eu ando com Haroldo, com Roberto, Pedro, Erivelto, pessoal, e não estava aqui. Roberto não estava aqui, Pedro não estava aqui, Haroldo tinha saído e não chegou. E aí eu fiquei meio assim, eu digo, rapaz, o que é que eu vou falar com esse povo aqui? Porque, né, se eu apertar muito, tenho certeza que ninguém ia me chamar assim, pode ser que me chame, mas eu duvido um pouco que eu fizesse, nem me conhece direito. Aí eu digo aqui, eu vou ter que ir bem, um negócio assim, assim. Aí o Haroldo chegou, deu uma fezinha a mais. Levitando, por aí. Amém. Então, comunhão, ela tem importância. Ela é o termômetro, a sua relação com Deus. Ela também serve, ela revela o seu desenvolvimento como povo de Deus. povo de Deus, como está se desenvolvendo. Ela vai revelar, a comunhão mostra se ele está acertando ou não. Tá? Ela tem assim, valores que ajudam a igreja. E ela é a arma que tira toda essa maldade do meio da igreja, que vai limpar essa sujeira. É a arma do Espírito Santo. O Espírito Santo só tem essa arma para usar para limpar a lata de lixo. Precisa do outro. Se você não der acesso ao outro, não vai ser limpa nunca esse negócio aí. Tá? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Oi. Desprezar a mesa? Você não valorizar o convite de Jesus. Aquele jovem Mefibosete valorizou. Ele sabia a importância de estar lá. A mesa não tem merecimento nenhum meu. A mesa não é a ceia atualmente na igreja. Ela serve como... Estão usando a ceia como um termômetro, assim, se você está bem ou mal, né? Se você ceou, está bem. Se não ceou, está mal. É um negócio assim. E pior ainda, está em pecado. Né? Não veio para ser, não ceou. Ou então está aqui, vai ter a ceia e você não quer ser. Não ceou, irmão, não pegou o pão. Todo mundo já. Disse, aquele irmão, coitado, está complicado. Ninguém tem coragem de ir lá conversar. Mas já julgou o caso de cá. Hã? Então, não é para isso a mesa do Senhor. A mesa é a expressão da comunhão que tem no caminho, para repartir a comunhão. É a reunião da comunhão. Ou seja, do compartilhar da comunhão, porque a comunhão é no dia a dia. Então, se você entende esse plano de Deus e a importância que ele tem de andar juntos, de caminhar lado a lado, de aliança, você honra Jesus, honrando seus irmãos, sentando com ele, quando sabe que vai ter a ceia do Senhor. É um prazer estar lá. Abro mão de qualquer coisa para estar lá. Mas que valor tem viver aqui sem participar daquela mesa? Hã? Eu não sou um cidadão daqui, eu sou um cidadão de lá. Problema nos pés, aleijado de ambos os pés, né? E sentava à mesa do rei. Então, a mesa do rei não é para ficar julgando negócio de problema. Problema tem, trata no caminho. Os problemas para resolver no caminho. Não se vai pedir perdão a alguém porque vai para a ceia. Não. Perdão se pede no caminho, no dia a dia. A ceia não é para tratar de pecado, não é nada disso. A ceia é a mesa do rei. É a expressão da misericórdia do rei. Fiz uma festa, quero dar um jantar. E convidei pessoas. É isso que o rei fez, nos convidou para sentar à mesa dele. Então não tem nada a ver com pecado a ceia do Senhor. Mas tem com essa celebração da comunhão. Por revelação no que o Cordeiro fez em nosso lugar, misericórdia, bondade e graça dele. Tá? Em nome de Jesus, muito grato estar com vocês. E obrigado pela paciência vossa.
Então, irmãos, achei interessante que ele falou que é fácil ler a versão da palavra e é fácil ler a versão do Espírito. Mas é difícil ler a terceira versão, né? Então, assim, interessante você pensar sobre isso, né? Que numa reunião você pode ver a palavra e pode ver o Espírito, e isso é rapidinho. Mas para ver a vida, tem que conviver junto, né? E gasta muito tempo e tem que ter discernimento, porque às vezes coisas que você lê de um jeito não é a verdade daquele jeito, né? Família pode parecer uma maravilha, mas se conversar direito e conhecer de verdade, então às vezes mesmo convivendo nós não nos conhecemos, né? Então... Nossa vida moderna aqui, no século XXI, é bastante compartimentalizada. Então é possível você fazer parte de uma igreja e estar em todas as reuniões, quase sempre, e ninguém te conhecer e você não conhecer as pessoas. Então não está acontecendo esse processo. E por isso, grandes ministérios da palavra, sempre viajando, sempre abençoando outros e sempre fazendo coisa, mas quem conhece a vida deles mesmo de verdade? Tem alguém no caminho com eles? Então assim... Romildo falou, mas no fundo mesmo, para saber o que ele falou, você precisa ir para Baixa Grande e conviver e ver. Né? Assim, isso que ele falou agora sobre aplicar a palavra de Jesus, eles aplicam lá mesmo, né? Lá no CPP, e foi, né? Pega para assim, problemas sérios mesmo, surgem lá e são resolvidos, né, entre os irmãos através de seguir esses princípios, né? Então, assim, nós estamos ansiando para Deus trazer isso para nossa realidade. Deus precisa mostrar em cada cultura, cada cidade, cada lugar, como que nós vamos ficar não só restrita a reuniões e palavra e espírito. Porque aqui também, por exemplo, é palavra e espírito, mas ninguém acompanha a vida um do outro, que não se faz isso em uma semana, ou duas, ou 2 dias, nada disso. Então, realmente, é o anseio e é o que ele está dizendo, é a arma poderosa para destruir todas essas outras coisas. Então, que Deus nos ajude a achar estruturas de nossa vida diária que permitem que nossas vidas sejam vigiadas, sejam acompanhadas, sejam, assim, inseridas nessa testemunha, né? Amém, irmãos? Então, assim, é um grande anseio e nós somos privilegiados de receber, assim, vários irmãos com pesos definidos e que Deus deu no coração para poder, assim, compartilhar, né? Assim, essas coisas. É bem difícil, como ele disse, assim, a palavra espírita é muito mais fácil de localizar. Essa terceira é muito mais difícil, porque ela não é espalhafatosa e ela é uma coisa de convivência, né? Então, leva tempo e leva discernimento. Então, é uma coisa que Deus está. Eu acho que tem muito a ver com o assunto que o Pedro também vai trazer sobre a família, porque a família é a comunidade básica e não é a única, assim, não é só a família natural, mas ela é um início e precisamos conhecer essas coisas. Glória a Deus. É. A versão do caminho sempre anda. Glória a Deus por isso. Então, voltamos 6 horas. Bem?